Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Areli Barbosa.
Qual é o seu sonho? Todo ser humano tem que ter um sonho na vida. Ninguém deveria viver sem um sonho. Quem tem sonho, vive. Quem não tem sonho, respira. Está cheio de pessoas hoje que elas estão respirando. Coração bate, tuc, tuc. O sangue corre nas veias, mas elas não vivem. Porque quem tem sonho, vive. Por causa de um sonho, você se disciplina. Por causa de um sonho, você se motiva. Por causa de um sonho, você se sacrifica. Olha o atleta, por causa de um sonho olímpico, por 4 anos, ele cuida do corpo, ele cuida do que ele come, ele cuida do horário de deitar, de levantar, por 4 anos ele cuida, porque ele tem um alvo, ele quer subir no pódio, ele quer receber uma medalha. Por causa de um sonho, a pessoa luta. Por isso, nessa noite eu te pergunto, qual é o seu sonho? Você não tem sonho? Nessa noite eu estou falando para jovens. Jovens têm que ter sonhos. Jovem sem sonho, ele respira, não vive. Qual é o teu sonho? Ah, o meu sonho, pastor, é ser um médico. Sim, um grande sonho. Meu sonho é ser uma enfermeira. Meu sonho, qual é o teu sonho? Diria um senhor de idade, olha, meu sonho já se foi. Porque sonhos foram feitos para jovens. Pessoas de um certo nível, de uma certa idade, já não podem mais sonhar. Se engano. Todo mundo nessa terra tem que sonhar. Não importa se você tem 30 anos, 40, 60 ou 70. Qual é o teu sonho? É certo que o sonho de alguém de 60 anos é diferente de um jovem de 17. Mas é o sonho que motiva a vida. E enquanto Jesus não volta, e enquanto Ele não aparece nas nuvens do céu para nos buscar, o Senhor nos pede que sejamos sonhadores. Nós devemos continuar tendo alvos, tendo metas na vida, porque isso nos fará viver felizes. Eu gostaria de nessa noite dizer de uma grande sonhadora, e eu convido vocês a abrirem a Bíblia. E essa é uma personagem muito especial. No livro de Josué, capítulo 2, verso 8 em diante, aqui existe uma grande mulher. Ela é imensa, porque ela é uma sonhadora. E a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 2 de Josué, verso 8 em diante. Vamos acompanhar, e você poderá ler na palavra de Deus que você está tendo agora acesso, não é? Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Eles disse, verso 9 do capítulo 2 de Josué, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais os destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e me dareis um sinal certo de que conservareis a vida de meu pai, minha mãe, também de meus irmãos, de minhas irmãs, e de tudo o que temos, e de que livrareis a nossa vida da morte. E então os espias continuam o relato no verso 17 do capítulo 2, dizendo, e se nós, disseram os homens, desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão, fio de escarlata, junto à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai, e qualquer que sair para fora da porta de tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo caia sobre nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. E também, se tu denunciar esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo a vossa palavra, assim seja. E então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata junto à janela. O povo de Israel estava acostumado a presenciar grandes maravilhas de Deus. Quando você estuda o livro do Antigo Testamento, você descobre que a poderosa mão de Deus, quando tirou aquele povo e encaminhou no meio do deserto, Deus realizou grandes impactos visuais, sonoros. Deus realizou grandes prodígios no meio daquele povo. Aquele povo saiu do Egito sobre o poder de 10 pragas, pragas que praticamente arruinaram com a nação egípcia. Aquele povo andou no meio do deserto. Aquele povo sentiu, por exemplo, Deus falar no meio da nuvem. Você já imaginou Deus falando e você sentir Deus muito perto, nos 2 quilômetros quadrados, Deus, o Senhor da vida, do poder, Ele falando. Ele até dizia: olha, tem uma cerca, não cheguem perto, fiquem um pouco longe, podem morrer. E o Senhor então falou, e houve um tremor, como que um terremoto. Eles viram grandes coisas, eles viram cair pão do céu, eles viram o Senhor sustentá-los por 40 anos, 40 anos andando num deserto, uma nação inteira, e não se gastaram seus sapatos, tampouco suas roupas, e eles continuaram do jeito que saíram do Egito. Grandes maravilhas. Só que eu gostaria de dizer a vocês que o povo de Israel não estava sabendo de tudo que Deus era capaz. O povo de Israel não sabia de tudo que Deus ele poderia fazer. E eles estavam por diante de uma das mais lindas histórias do Êxodo, porque Israel está chegando em Canaã. Para entrar dentro de Canaã, tinha uma cidade, era a primeira cidade, era Jericó. A cidade de Jericó era muito forte, era uma cidade murada, com muros muito altos, muros estes que passavam carruagens da polícia local. Vocês podem imaginar que era uma cidade tremendamente fortificada. As guerras convencionais daquela época, de arco e flecha, não é? De pedras e paus, as cidades que tinham muros, sólidos, portões fixos, portões que resistiam impactos, elas tinham mais chance de sobreviver nos combates daquela época. Então Jericó, que era uma cidade logo depois do Jordão, era uma imensa cidade. Só que dentro dessa cidade condenada, existia uma sonhadora. A Bíblia diz que ela nascera filha de uma prostituta. Você não deve comparar Raabe com a prostituição que você vê hoje no mundo que nós temos. A prostituição de Raabe era aparentemente semelhante, mas tinha uma diferença, porque no paganismo naquele tempo havia como que uma linhagem de sacerdotisas que eram reservadas para um serviço imoral. Aquilo passava de mãe para filha. Raabe tinha nascido numa herança. É como que ser filho de Arão. Arão foi o sacerdote, o sumo sacerdote, e ele passou para seu filho. Assim também era a linhagem sacerdotal das prostitutas. Eram mulheres reservadas. Essa moça nascera num lugar errado, ela nascera numa cidade errada, ela de fato não era daquele lugar. O seu comportamento, a sua moralidade, as suas palavras revelaram que ela estava no lugar errado. Mas logo cedo ela começou a olhar para o futuro e ela começou a ver que não havia esperança, não havia futuro naquela vida, não havia alegria. Que alegria tem uma pessoa que é usada, machucada e ferida? Então um dia Raabe entrou no templo, no templo de Sodoma, de Jericó, o templo do Deus Lua, não é? Que levava o nome da cidade. E ela entrou muito jovem e ela foi diante do Deus principal e se ajoelhou diante dele e disse: por favor, me dá uma chance de uma nova vida num outro lugar, num novo mundo. Eu não quero continuar sendo o que sou. Eu quero ser feliz, eu quero ter um lar, eu quero me casar, eu quero ter uma vida normal. Ela falou para o Deus, mas Deus não ouviu, aquele Deus não ouvia. Elias, ele disse no futuro sobre esse tipo de Deus: este tipo de Deus não ouve. Você chega diante dele e pede, ele é como que um sino, soa, mas não sente. E ela novamente entrou e pediu: me dê uma chance, eu quero algo melhor para a minha vida. E não foi ouvida. E sabe, logo cedo na história desta mulher, ela tomou uma decisão. Ela disse: eu não pude escolher aonde nascer. Será que alguém pode escolher aonde nasce? Será que alguém pode dizer: eu vou nascer num lar culto? Será que alguém pode dizer assim: eu vou nascer num lar do primeiro mundo? Eu vou nascer num lar de um homem rico? Eu vou nascer no lar de um pastor? Será que alguém pode dizer: eu vou nascer num lar cristão? Se tem uma coisa que você não pode, é escolher nascer. Você pode muitas coisas. Você pode escolher hoje o que vai comer, por onde você vai andar. Ontem você viu sobre o poder da escolha. Você pode escolher muita coisa. Mas uma coisa você não pode escolher é aonde você vai nascer. Simplesmente você nasce. Ela disse: eu não pude escolher aonde nascer. Mas eu gosto da história desta mulher. Sabe o que ela disse? Mas eu já escolhi aonde eu vou viver e morrer. Eu nasci em Jericó, mas eu vou viver em Canaã. E um dia ela ousou dizer para alguma coisa no céu, porque ela não conhecia esse Deus que você conhece. Ela disse: me dê uma chance. O Deus do meu templo, o Deus da minha religião não me ouve. O Deus que eu acreditei por tantos anos não me escuta. Será que tem alguém que pode me ouvir? Será que tem alguém que pode me dar uma chance? E sabe, então um dia Israel se planejou para entrar dentro de Jericó. E eu admiro a história de Josué, porque Josué é um grande líder. Então ele disse o seguinte: olha, antes de entrarmos dentro de Jericó, vamos mandar 2 espias. E eu admiro Josué, porque ele não mandou 12. Você sabe, há 40 anos atrás, 12 homens tiveram um problema. Foi uma porcentagem, um grupo, a grande maioria veio com um mau relatório. A minoria veio com um bom relatório. Certamente, talvez, por causa destes 2. Então Josué disse: só vou mandar 2. E eu vou escolher a dedo. E você vai saber já já que de fato foram homens escolhidos e de forma muito especial. E então disse: vá e ide até Jericó. Às vezes eu fico pensando, por que foram a Jericó? Alguns dizem assim: olha, foram a Jericó para ver a fragilidade da terra. Não pode ser, porque Deus tinha dito para Josué como ele iria atacar a Jericó. Ele tinha dito assim: olha, você vai atacar Jericó da seguinte forma: cada dia você dá uma volta. Por 6 dias, 6 voltas. No 7º dia, você dá 7 voltas, ao todo, 13 voltas. Vocês dão 13 voltas, param diante da muralha, depois de 7 dias, tocam a corneta, gritam e deixa que eu faça o resto. Eu empurro a muralha. A tática já estava traçada, o plano de ataque já estava feito. Por que 2 homens dentro de Jericó? Ah, sim, quando entraram dentro de Jericó, certamente camuflados, não é? Com sotaque de jericodiano, não é? E eles então andando ali, de repente a polícia disse: parados, sua identidade. E eles saíram correndo, porque você, quando é israelita, tem identidade de israelita. Você pode se esconder por um pouco. E eu fico imaginando que essa é uma cena, não é, que começa a ação, e eles saíram correndo, e tentando fugir da polícia. E eles tentando escapar da polícia e encontraram uma rua pequena e depois um gueto pequeno e foram subindo as escadarias e de repente estavam por ser alcançados e a única porta que abriu era a porta da casa da luz vermelha. Não tiveram dúvida. Entraram. Para 2 israelitas, quando entraram nessa casa, ficaram meio desconfortáveis. E eles ficaram olhando. De repente, uma linda senhora apareceu e disse: eu vou escondê-los. E os escondeu. Eles esperavam tudo dessa mulher. Depois de despistar os policiais, essa mulher subiu no eirado. E a Bíblia diz: e ele, antes que se deitasse, se deduz dessa leitura de que antes que se deitasse, naturalmente se deita à noite. Então você poderia colocar entre parênteses na Bíblia: ó, quem sou eu para aumentar a palavra de Deus e colocar mais alguma coisa? Mas você poderia dizer: e era noite quando Raabe subiu lá em cima no eirado, no terraço da sua casa, descobriu os espias e disse: eu tenho algo a dizer a vocês. Eles esperavam tudo daquela mulher, menos o que iriam ouvir. Então ela disse: eu preciso do Deus de vocês por três razões. Você já imaginou dois soldados israelitas? O quê? Você precisa do nosso Deus morando nessa casa, nessa cidade? E ela olhou e disse: sim, porque eu tenho um sonho. Eu não pude escolher onde nascer. Eu queria ter nascido no Egito há 40 anos atrás. Eu queria ter sido uma israelita, mas eu não pude escolher. Mas eu já escolhi aonde eu vou viver. Eu nasci em Jericó, mas vou viver em Canaã. Eu nasci numa cidade errada, mas vou viver na terra que mana leite e mel. Eu nasci num lugar que não deveria ter nascido, mas já está decidido, eu vou viver em Canaã. E eu preciso do Deus de vocês por três razões. E então ela disse: eu preciso do Deus de vocês em primeiro lugar, porque o Deus de vocês é o Deus do impossível. O Deus de vocês, ele pega vocês, arranca do Egito, leva diante do deserto, e de repente Faraó vem por detrás, as montanhas estão do lado, na frente o mar. O Deus de vocês vai e abre o mar. Sabe o que o meu Deus diria? O meu Deus duro, o meu Deus insensível, ele diria: olha, você quer se salvar, Raabe, não tem problema, são 8 quilômetros de mar, pode nadar. Se você conseguir chegar lá do outro lado, você conseguiu. É como que uma seleção natural. Você é forte, então aos fortes é dado o privilégio da vitória. Mas como vão nadar velhos? Como vão nadar crianças? Como vão nadar pessoas doentes? Como vão nadar pessoas que têm defeitos? O Deus de vocês é o Deus do impossível, porque ele abre o mar e diz: andem, não nadem. Eu preciso do Deus de vocês. Sabe por quê? Tem uma história dentro de Jericó que é dita, que de Jericó nunca ninguém saiu com vida. A muralha dura e fria de Jericó foi feita para sufocar sonhadores. De Jericó é dito que ninguém sai daqui com vida. Só o Deus do impossível para derrubar estas muralhas e me tirar de dentro desse lugar e dar asas aos meus sonhos. Segundo lugar, eu preciso do Deus de vocês. Sabe por quê? Porque o Deus de vocês é poderoso. E ela disse: o Deus de vocês destruiu Seom e Og, os mais temidos reis da região, reis dos quais as nações tinham medo, dos quais as nações tremiam quando estes reis se levantavam contra. Mas vocês foram lá com poder e destruíram totalmente. Eu tenho um problema, disse Raabe. Eu quero ser diferente, eu tenho um sonho, eu quero viver num mundo melhor. Mas eu tenho um grave problema. No meu sangue corre sangue de prostituta, minha carne é carne de prostituta. Eu quero fazer o bem, mas faço mal. Eu quero ter boas palavras, mas eu tenho más palavras. Eu quero ter bons gestos, mas eu tenho maus gestos. Eu não compreendo o meu jeito de agir. Eu quero fazer o bem, eu faço mal. Parece que Raabe está dizendo um pouco de Paulo, ela está parafraseando Paulo. Por favor, só o Deus poderoso de vocês para me libertar de mim mesma, de meu corpo, de meu sangue, dos meus pensamentos. Eu preciso do Deus de vocês, em terceiro, porque o Deus de vocês, e Raabe dá uma definição pessoal sobre o que ela pensa de Deus. O Deus de vocês é o Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ora, se Deus está em cima e embaixo, onde é que está o homem? No meio. Partindo de uma mulher usada, machucada e ferida, ela está dizendo o seguinte: eu preciso do Deus de vocês, porque eu estou precisando de carinho, amor e atenção. eu nunca tive respeito, eu nunca fui querida, eu nunca fui amada, eu preciso do Deus de vocês para me manter, porque ser humano nenhum vive sem amor. Eu imagino que Rabi disse, até os animais precisam do amor para viver, até as plantas. Eu sou um ser humano, estou precisando de amor, eu estou precisando de alguém que me cuide, de alguém que seja leal comigo, de alguém que me proteja, de que não me engane. Eu fui diante do meu Deus, lá no meu templo, Ele não me ouviu, nunca me ouvirá, e eu sei, eu preciso do Deus de vocês. Gente, os dois espias poderiam esperar tudo menos o que estavam ouvindo naquela noite, mas quando um deles, ouvindo esta história, então Raabe disse, agora eu te peço, por favor, um sinal, eu deixei vocês ficarem vivos, eu poderia ter entregue vocês aos soldados, se vocês seriam mortos, eu coloquei a minha casa sobre risco, eu coloquei minha família sobre risco, eu escondi vocês aqui, eu só peço a vocês uma chance, assim como eu fui bondosa, sejam bondosos comigo, assim como eu dei a chance de vocês viverem, me dê a chance de sonhar. Vocês podem me dar um sinal seguro? Vocês podem me dar um sinal certo de que eu poderei continuar vivendo e tendo grandes sonhos e realizando-se na vida? Então, quando ela disse isso, um deles se lembrou. Quando ele era garoto no Egito, no bairro pobre da metrópole, no bairro dos garotos pobres, e numa tarde então ele voltou para casa, e quando voltou para casa, ele viu que o pai tinha marca de sangue nas costas. Então naquela noite no jantar, o filho perguntou ao pai, por que você está sangrando nas costas? O pai olhou para a mãe abaixou a cabeça, o pai abaixou a cabeça, ninguém quis falar sobre o assunto, não deram resposta àquele garoto. No dia seguinte, aquele garoto, no bairro pobre da metrópole do Egito, ele perguntou para seus amigos, escuta, quando seus pais voltam para casa, eles também sangram? E de repente, por incrível que pareça, um perguntando para o outro, como que descobrindo algo que tinham visto, mas não conheciam, um olhando para o outro, disseram, sim, quando meu pai volta para casa, meu pai sangra nas costas. Poucos dias se passaram e aquele garoto, há 40 anos atrás no Egito, descobriu que o seu pai sangrava nas costas, porque era o pagamento que ele recebia por um dia de trabalho na olaria do grande imperador Faraó. O seu pai era escravo no Egito e aquele garoto descobriu isso naquela tarde. O seu pai não era livre. Sua mãe não era livre, ele não era livre, sua irmã tampouco era livre. Então, de repente, quando estava chegando a meia-noite do Egito, aquele momento de maior escuridão, esse garoto primogênito, ele se levantou, eram 10 horas da noite, e ele foi até o quarto do seu pai, e ele disse, pai, você matou o cordeiro? O pai disse, filho, eu matei o cordeiro. Pai, você colocou sangue na porta? Sim, filho, o pai colocou sangue na porta. Então ele disse, pai, eu posso ver? Se você fosse primogênito na noite do Egito, você saberia muito bem o que significa Jesus morreu por mim, porque ou o seu sangue estava ali, o sangue do cordeiro, ou era o teu próprio sangue que seria dado, porque naquela noite teve derramamento de sangue, alguns perderam a vida, alguns deram a vida, naquela noite, se você fosse primogênito, você jamais teria esquecido, mal sabia aquele jovem, que no futuro, alguém iria parar para ele, iria olhar nos seus olhos, e ia lhe perguntar, você tem um sinal seguro? Ele não aguentou e disse, claro. Quando você passa por essa experiência, não tem como você esquecer, você jamais esquece a marca do sangue. Ele até tinha como que lembrança, e de repente, puxando de suas vestes, ele disse: mas claro, se isso deu certo comigo, vai dar certo com você. Então ele disse: olha, pendura essa faixa cor de sangue na sua janela. Acredite, quando nós voltarmos, você será salva. Eu fui salvo no Egito, você será salva de Jericó. Sabe o que admiro na história de Raabe? É que Raabe pendurou a faixa cor de sangue na janela. Eu imagino o impacto que isso tenha causado diante da cidade de Jericó. As suas vizinhas levantavam de manhã, antes da destruição de Jericó. O que aconteceu com Raabe? Ele está com uma faixa cor de sangue? E será que ela está triste? E imagino que diziam para ela: por que essa faixa? E ela disse: essa é uma faixa poderosa, e quem entrar em minha casa será salva, porque vocês sabem, nossa cidade está condenada. Eu admiro essa história, sabe por quê? O Senhor nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. O Senhor nunca põe o dilúvio sem colocar um barco. O Senhor nunca joga fogo do céu sem colocar anjos. E, em suma, o Senhor nunca põe fim a uma vida sem dar a Ele uma oportunidade. Mesmo se você está em Jericó, em Sodoma ou antes do dilúvio, se você acreditasse em Deus e entrasse, você teria sido salvo. Você está entendendo o amor de Deus? Então Raabe disse: eu vou conservar essa faixa. Acontece que os exércitos de Josué vieram. Eles deram uma volta. Perdão, câmeras. E se foram. Raabes modernos diriam: olha os meus sonhos, voltem aqui. O que vocês estão fazendo? Derrube esses muros. Eu preciso ser livre. Raabes modernos diriam: está vendo? Me animou, me motivou, agora foi embora. Vocês sabem, os espias não contaram o plano de ataque a Raabe. Eles deram a ela uma chance, mas não contaram tudo. Eles não disseram a Raabe: olha, Raabe, fica tranquila, nós vamos ir no primeiro dia, vamos dar uma volta, nós vamos embora. No segundo dia, mas fica calma, não fique ansiosa. Eles não explicaram tudo, eles simplesmente disseram: Raabe, deixe esta faixa cor de sangue em sua janela, acredite, e na hora certa você será salva. E ela perseverou. E sabe o que diz a Bíblia? Pela fé, Raabe foi salva. Ela creu. Ela não conseguia entender. Você está notando que pela terceira vez eu estou falando que salvação é um ato de crença? Você não consegue ver, você não consegue às vezes entender como é que Deus vai mudar o meu coração. Mas não importa isso, não importa entender, ser racional, compreender como leis, como regulamentos, como leis físicas. Salvação não se encaixa nisso. O que importa é crer. Eu creio, isso vai acontecer, Ele vai me salvar. Então um dia, olha que cena, Josué em hebraico é a mesma palavra para Jesus em grego. Parece que esse tipo e esse antítipo, eles estão se conciliando. Não foi Moisés que entrou em Jericó, não foi Moisés que colocou o povo dentro de Canaã, foi Josué, o Josué espiritual que colocará o povo em Canaã celestial. Você está notando essa relação? Então agora Josué marcha contra Jericó. Olha só, para Jericó, Josué vem destruir, mas para Raabe, Josué vem salvar. Essa é uma pálida visão do momento da volta de Cristo. Para milhões de pessoas, Jesus vem destruí-los. Para muitos, Jesus vem salvá-los. Então, eles deram a volta final. Eu imagino aquele momento, quando os exércitos de Josué pararam diante da muralha, e eles deram aquele grito. Anjos poderosos empurraram aquela muralha, derrubaram tudo. Vocês imaginam o impacto de uma muralha caindo na poeira, no chão? Depois de um tempo, quando aquela poeira começou a cair, os soldados israelitas começaram a penetrar nas brechas que agora estavam permitidas na muralha. E diante de Israel, acostumado a ver grandes prodígios de Deus, estava mais um dos grandes sinais do poder de Deus. 99% de uma muralha no chão, e só 1%, um apartamento solitário e quase que trêmulo, se conservava em pé com uma faixa cor de sangue. Sabe o que me lembra? O salmo bíblico que diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 11.000 podem cair, 1.000 com 10 são 11, mas você, um só, não será atingido. Você está entendendo que Deus não está preocupado com massas, Deus não está preocupado com multidões, Deus está preocupado com pessoas. Ele diz: entrega o teu caminho. Ele não diz: entrega os seus caminhos. Não diz a vocês: entreguem seus caminhos. Ele diz: entrega a você teu caminho. Ele está preocupado com uma pessoa. E Jericó, ele estava preocupado com uma sonhadora. E ele atirou de dentro de Jericó. E diz a história que Raabe foi incorporada ao povo de Israel. Eu gostaria de dizer nessa noite a vocês, por que eu estou falando de Raabe? Eu estou falando de Raabe porque alguns anos atrás, eu comecei a estudar genealogia, e eu cheguei num ponto, no livro de São Mateus, e o livro de São Mateus, ele coloca a genealogia de um personagem único, de um grande homem, o maior dos homens. E sabe, a história de Raabe começa a ser encaixada na genealogia de um grande homem. Diz a história assim que Raabe, ela saiu de Jericó e foi morar em Belém, saiu da cidade da lua e foi morar na casa do pão. A Bíblia diz que então ela se casou com Salmão, tiveram um filho chamado Boaz ou Boaz. Boaz e Rute, a moabita, outra estrangeira, tiveram um filho chamado Obed. Obed e sua esposa tiveram filhos e um deles foi Jessé. Jessé e sua esposa tiveram filhos, e dentre eles o mais preeminente, Davi, o rei de Israel, que até hoje a estrela que brilha na bandeira israelense é a bandeira é a estrela de Davi. E vieram dali Salomão. Mas estes não são os maiores personagens da história de Raabe. Um dia, uma jovem senhora, sentada num pequeno animal com seu marido, dirigia-se em direção a Belém, a casa do pão. E na noite de Natal, nascia numa estrebaria Jesus, o Salvador da raça humana, da linhagem de Raabe. Eu gostaria de dizer a vocês nessa noite que por muito tempo eu fiquei pensando por que que Jesus permitiu uma mulher como Raabe na sua genealogia. Eu gostaria de dar a resposta a vocês nessa noite. Porque o Senhor, Ele quer te dizer: não importa quem você é, aonde você está, o que você esteja fazendo, você tem que sonhar. Você tem que ter sonhos na sua vida. Você tem que ter alvos na sua vida. Você tem que ter metas na sua vida. Quando o garoto tinha dois grandes sonhos. Eu queria ser um pastor, e muitos de vocês sabem, eu sou filho de um pastor. E eu louvo a Deus o privilégio de ter nascido no lar do pastor Silas Barbosa, um grande homem na minha vida. Mas eu tinha um segundo sonho: eu queria me casar. Então eu me reuni um dia no meu quarto e eu disse: Senhor, eu vou te falar algo muito pessoal. Sabe quando você fala para um amigo, o tipo de moça que te chama a atenção, não é? Então eu comecei a falar para o meu grande amigo, disse: Senhor, primeiro lugar, não é? Que ela seja espiritual, isso vai ser muito importante. Segundo lugar, que ela seja, não é, bonita, tenha o rosto bonito. Puxa, isso vai ajudar a melhorar a espécie, não é? Eu me sentia muito mal comigo mesmo. E eu continuei dando os meus adjetivos. Eu disse: Senhor, que ela seja um violão. Eu sou jovem, Senhor. Nem que no futuro ela vire um violoncelo, né? Eu também vou virar um bujãozinho liquigás, né? E eu continuei dizendo: Senhor, que ela tenha cabelinhos viradinhos, assim, tipo pompom, travesseiro automático, né? E eu terminei minha oração dizendo: Ah, Senhor, se ela tivesse um par de olhos verdes. Eu tenho falado para jovens já por alguns anos. E eu me lembro que uma jovem disse: Pastor, você é exigente. Não. A Bíblia diz: pedi. A Bíblia diz, por que você não pede? Quem sabe o que você está pedindo é o que eu quero te dar, por que você não pede? Não tem pecado em pedir, só termine a oração dizendo, faça a tua vontade, eu estou te pedindo isso, mas é a tua vontade que vai ser feita.
Eu imagino que essa noite terão algumas orações diferentes ao céu, hein? Senhor, já que ele disse pedir, eu estou te pedindo, né?
Bem, então eu orei e esqueci da oração. E me lembro que um amigo me convidou para fazer as meditações no acampamento de carnaval. E ele disse assim, venha cá fazer as meditações. E você assim está exposto, quem sabe, não é? E eu disse, oh, quem sabe, né? E eu fui. E sabe quando você está solteiro, o presidente da tua associação está dizendo, olha garoto, ô guri, não tem pastor padre, né? Trate de encontrar logo. Então eu cheguei no acampamento, arrumei meu alojamento e eu fiquei numa parte elevada assim, olhando, né? As irmãs do Senhor chegar, né? Olha lá, né? Parecia como que o lobo lá em cima, né? Da montanha, né? Uau, né? Que lindo. Então eu estava olhando quando de repente o zíper de uma barraca se levantou. Zip. Bom, quando o zíper se levantou, saiu uma moça, mas vamos abaixar o zíper e colocar a moça dentro da barraca. Por quê? Porque ela está orando e chorando dentro da barraca. E ela está dizendo assim, Senhor, o Senhor sabe que ele já me feriu por 3 vezes. Há 15 dias terminou comigo, eu tenho sentimentos por ele, e eu estou sabendo que ele, o meu ex-namorado, ele vai investir numa amiga.
E não tem coisa pior, quando ele vai e investe numa amiga, e o pior é quando ela aceita, não é?
E ela estava triste, e ela estava dizendo assim, Senhor, eu estou triste, porque lá na faculdade existem moços bons, de fora da igreja, que me dariam valor e respeito. E este aqui dentro da igreja não me respeita e não me valoriza. Se não acontecer alguma coisa até o pôr do sol de sábado à tarde, eu irei voltar. Quem sabe, lá na faculdade vou encontrar um bom companheiro. Então ela abriu o zíper. Gente, quando a moça abriu o zíper, saiu a moça da oração. Uau! Só que eu tinha pedido a Deus, a moça, mas não tinha pedido o plano de ataque, como é que eu ia atacar? E imediatamente eu fiquei tímido, e ela gostou de mim, eu não sei do que na época, e ela me olhava e dizia, oi, não é? E eu ficava, oi, tudo bem? E ela encarava e dizia, oi, como querendo dizer, por que você não chega, né? Mas eu não conseguia chegar, e eu estava tímido. E nós fomos nessa guerra até o sábado à tarde, ela me encarando e dizendo, oi, não é? E eu, oi, tudo bem? Aí sábado à tarde eu tomei uma decisão, eu disse, eu sou um homem ou sou o quê, não é? E vai aqui um segredo, quem sabe eu estou falando para um jovem tímido, né? Eu não tenho a coragem de chegar. E eu peguei uma caneta Bic e coloquei no bolso. E eu então fui fazer a meditação do pôr do sol, peguei minha Bíblia e fui me aproximando assim discretamente dela, na roda que nós estávamos ao ar livre, no meio do gramado. E quando eu cheguei ao lado dela, eu disse assim, antes de falar, por gentileza moça, você poderia segurar minha caneta? Ela não gosta dessa parte, mas ela fez mais ou menos assim, olha, eu seguro quantas canetas você quiser. Terminei a meditação e acreditem, eu tive coragem de dizer para ela, você podia devolver minha caneta? Ali começou um papo, uma conversa. E as primeiras palavras que eu disse a ela, eu disse, eu gostaria de te namorar. E sabe o que ela disse? E eu aceito. E eu falei a segunda palavra, eu quero casar com você. Ela disse, calma, guri. E 10 meses depois... meu pai nos casava na igreja central de Ponta Grossa. Cadê teus sonhos? O Senhor foi lá dentro de Jericó e colocou a semente da alegria numa mulher prostituta. A transformou para sempre. E sabe o que é mais incrível na história desta mulher? É que essa mulher vai estar no céu e a esposa de Ló não. O que é mais incrível na história desta mulher é que muitas israelitas não vão estar para sempre na eternidade, mas Raabe estará, sabe por quê? Porque ela creu e ousou sonhar num mundo difícil. Essa noite, não te esqueça, você tem que sonhar.